senhora presidenta, Marta, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria de informar a todos e a todas que a bancada federal do Acre, composta por 6 deputados, 2 deputadas e 3 senadores, esteve reunida ontem para refletir sobre a realidade política nacional e encaminhar as questões de interesse do povo do Acre, do governo do Estado e das 22 prefeituras do Acre, junto aos ministérios, órgãos federais, e tratar de outras questões relacionadas à política do Acre. Nessa reunião foi escolhida a nova coordenação da bancada federal do Acre, e tenho a honra de informá-los que fui escolhido como coordenador e o deputado Gladson Cameli, do PP, foi escolhido como vice-coordenador para o exercício de 2011. Ao mesmo tempo em que agradeço aos colegas representantes do Acre pela confiança em mim depositada, quero ressaltar que a bancada federal do Acre tem essa prática de atuar em conjunto há mais de 15 anos. Independente das diferenças partidárias e ideológicas, independente dos enfrentamentos que acontecem no dia a dia da política local, a bancada federal do Acre está sempre unida para fazer a defesa conjunta das questões que dizem respeito aos interesses do nosso povo e que dependem da atuação dos parlamentares aqui em Brasília. Além de uma discussão conjunta sobre o melhor aproveitamento possível dos recursos das emendas parlamentares, para que elas sejam destinadas a projetos sintonizados com os planos de governo das administrações municipais e da administração estadual, as reuniões da bancada federal do Acre servem sempre para nivelar o entendimento sobre as grandes questões nacionais e que tipo de contribuição que todos nós podemos dar para o fortalecimento do projeto de desenvolvimento sustentável do Acre, com o objetivo de proporcionar uma ação cada vez mais eficiente do poder público no sentido de garantir melhores condições de vida e trabalho para todos. Feita essa informação, dada essa informação, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria também aqui de fazer um registro especial, um reconhecimento pessoal e público ao esforço da bancada de apoio ao governo, que garantiu ontem a aprovação do salário mínimo de R$ 545 na Câmara dos Deputados. E quero fazer aqui um registro pessoal também, que a bancada do PMDB, sendo uma bancada aliada, foi absolutamente coerente e votou unânime, 100% de presença dos 77 deputados e deputadas e 100% dos votos a favor do projeto e pela rejeição das emendas que iriam inviabilizá-los. Superada a etapa na Câmara Federal, o assunto do salário mínimo vai estar sob nossa responsabilidade a partir de agora. E tenho certeza de que os senhores senadores e senhoras senadores que compõem a bancada de apoio ao governo da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer nesta casa vão votar de acordo com a matéria aprovada na Câmara, reafirmando nossa responsabilidade total com a governabilidade do país e com as medidas que a presidente Dilma está adotando para manter o equilíbrio fiscal, o controle da inflação e a política de investimentos em obras e ações sociais que darão continuidade às mudanças iniciadas e aos avanços e conquistas realizados nos 8 anos do governo do presidente Lula. Faço esse registro aqui, senhora presidente, para levantar essa discussão no tom em que ela está acontecendo aqui. Eu sei que há muitas situações em que o mais fácil é buscar o caminho fácil, o caminho mais simples dos holofotes. Mas nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade com o país. Nós compomos uma casa com ex-ministros de Estado, com ex-prefeitos, ex-governadores e ex-presidentes. E nós sabemos o quanto custa manter a funcionalidade do país, o quanto a governabilidade está acima de qualquer outra situação. Muitos dos que nos criticam com veemência, parece que fazem questão de esquecer o que foi a experiência de governo no Brasil no pós-governo Itamar Franco. Tivemos duas eleições presidenciais vencidas pelo PSDB e depois tivemos duas eleições presidenciais vencida por um operário e mais uma vencida por uma mulher que dignifica a mulher brasileira e o povo brasileiro, que é a presidente Dilma. Vamos respeitar a vontade do povo e vamos respeitar esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é de total responsabilidade para todos nós. Então, estou aqui para dizer que, junto com a minha bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos votar o que é correto e justo. Todos nós gostaríamos de fazer concessões maiores, de garantir um salário maior, mas todos nós sabemos que, acima da nossa vontade, acima do estar bem nos holofotes, está a importância do Brasil estar bem, estar governável, estar com a inflação sob controle e estar com a política de investimento plenamente asseguradas. Então, eu conclamo todos os nossos senadores do Partido dos Trabalhadores, as senadoras do Partido dos Trabalhadores, senadores e senadoras das bancadas, da nossa bancada de apoio ao governo nessa casa, para que mantenhamos a nossa posição firme de aprovar aquele que é o projeto da presidente Dilma aqui nessa casa. Feito esses dois posicionamentos iniciais, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadores, eu queria agora fazer uma reflexão em cima de um projeto que vai estar também em discussão aqui nessa casa nos próximos dias e que é igualmente de grande interesse para a nação e que diz respeito à sustentabilidade do Brasil. E esse projeto, ele requer uma atenção toda especial de nós senadores e senadoras. O projeto de reforma do Código Florestal, que tramita na Câmara dos Deputados desde 1999, e pelo que temos acompanhado, continua longe de um consenso que leve à sua aprovação naquela casa, constitui-se em peça-chave na discussão sobre a sustentabilidade do uso dos recursos florestais e do uso eficiente do solo no Brasil. Este assunto requer atenção especial de todos nós que teremos a missão de mediar o imenso conflito de interesses que existe em torno dessa matéria e ainda pensar numa decisão que considere as gerações futuras. Estamos falando aqui, senhores senadores e senhoras senadoras, de um pacto de gerações que tem tudo a ver com o tema sustentabilidade. Aliás, sustentabilidade e pacto de gerações são assuntos correlatos, porque nós não podemos pensar nada no presente sem nos preocupar com as gerações futuras. Qual é o Brasil que nós vamos legar para as futuras gerações? Qual é o planeta que nós vamos legar para as futuras gerações? Por isso, quando se trata de discutir Código Florestal, o uso do solo no Brasil, nós vamos ter que nos despir de qualquer vaidade pessoal ou de grupo e colocar os interesses do Brasil acima de tudo. Nós, senadores e senadoras, temos que encontrar um caminho alternativo, ancorado no equilíbrio entre a necessidade do desenvolvimento econômico, do aumento da produção agropecuária, que é fundamental tanto para o consumo interno quanto para a exportação, e fazer esse equilíbrio com a conservação da nossa imensurável biodiversidade e dos demais recursos naturais, sendo pautado pelos interesses do Brasil e pelas necessidades do povo brasileiro, de hoje e das futuras gerações, pois são elas que vão receber o Brasil que nós estamos definindo hoje. Falar da necessidade do Código Florestal, de uma transformação, de uma mudança, de uma reformulação do Código Florestal, que é uma lei de 1965, é um assunto que é pacífico. Todos nós estamos de acordo quanto a isso. tanto os socioambientalistas, com sua justa preocupação ambiental, com as mudanças climáticas e com as ameaças à sustentabilidade do planeta, quanto entre os ruralistas, que têm contribuído imensamente com a balança comercial superavitária do nosso país e sustenta as exportações no setor agropecuário. O ponto de conflito não está exatamente na necessidade ou não de fazer a reforma do Código Florestal. O que está emperrando o andamento da matéria é a ausência de flexibilidade, a falta de disposição de se construir um consenso, onde todas as partes cedem um pouco de seus interesses para pensar no interesse de um futuro comum para todos, convergindo para um resultado que seja melhor para as formulações contidas no atual Código. Aí está a importância do Senado Federal, enquanto instituição capaz de refletir, ponderar e formular saídas. Pelo andar dos acontecimentos e considerando o nível da polêmica que se estendeu na Câmara, não dá para afirmar com segurança que este projeto reunirá as condições para ser aprovado até o final do mês de julho. Espero que haja um posicionamento intermediário a partir do próprio governo federal, a partir do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, da Reforma Agrária, no sentido de propor algo que medie esse conflito. Temos que buscar uma saída pactuada para essa questão e queremos trazer para esta casa uma contribuição inspirada na política de desenvolvimento sustentável que vem sendo empreendida pelo governo do Acre nos últimos 12 anos. Temos certeza que o Acre, com a sua pequena população de 700 mil habitantes, com o eleitorado que representa 0,3% do eleitorado nacional, pode, ainda que numericamente pareça insignificante, mas ele tem uma contribuição excepcional a dar nessa área do desenvolvimento sustentável, principalmente no que diz respeito à política de Estado para as florestas no Brasil. Então, essa política do governo do Acre hoje está baseada no princípio de que temos que superar as limitações impostas pela política do não pode, não pode, e buscar a melhor forma legal de fazer o melhor. Se não pode, não pode de um jeito, temos que refletir sobre quais adequações devem ser feitas na lei para que as coisas possam legalmente acontecer, garantindo condições ambientais adequadas e produção eficiente. O Brasil precisa dessa compatibilização. Compatibilizar sustentabilidade, preocupação com o futuro do Brasil e do planeta e, ao mesmo tempo, garantir produção para melhorar a renda e melhorar as condições de vida das pessoas. Ao longo dos 12 anos do governo da Frente Popular e do PT no Acre, foram dados importantes passos no sentido de se consolidar um projeto de desenvolvimento sustentável de base florestal, preocupado ao mesmo tempo com melhores condições de vida para as pessoas, para o povo do Acre, mas que assegure a preservação da floresta para que as futuras gerações possam contar com os mesmos recursos naturais necessários à sua sobrevivência com qualidade no futuro. A política florestal do governo do Acre foi construída não como uma lei imposta, mas através de um pacto democraticamente construído com a participação de todos os segmentos da sociedade. O primeiro passo dessa política foi a definição de um zoneamento ecológico econômico, o ZEE, um documento construído a muitas mãos e a muitas cabeças, se utilizando de todos os instrumentos tecnológicos disponíveis para orientar a política de investimentos e o projeto de desenvolvimento do Estado. Através do zoneamento ecológico econômico, foi possível identificar as características essenciais e potencialidades e limitações de cada uma das regiões, do ponto de vista cultural, ambiental e econômico, de maneira a orientar os investimentos para as regiões potencialmente mais apropriadas. Tem regiões do estado do Acre que são ricas em castanha e seringueiras. Para essas regiões, foram direcionadas as indústrias de beneficiamento de castanha e a fábrica de preservativos naturais de Chapuri, que foram financiadas pelo governo federal, pelo BNDES, na busca de parcerias para o projeto de desenvolvimento sustentável do Acre. Vale ressaltar que a indústria de preservativos naturais de Chapuri já está produzindo 100 milhões de preservativos por ano, que são integralmente fornecidos ao Ministério da Saúde e distribuídos ao povo brasileiro. E a intenção é duplicar essa produção nos próximos anos, chegar a 200 milhões de preservativos naturais. E vale a pena lembrar que o preservativo natural é feito da borracha extraída das seringueiras, aonde a coleta é feita pelos povos da floresta, os seringueiros do Acre. Esta é a base da luta do seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Ele queria esse sonho realidade. Ele queria a população vivendo da floresta, na floresta e em harmonia com a floresta. Com o zoneamento ecológico e econômico do Acre, também foram identificadas e detalhadas as áreas convertidas, as chamadas áreas antropizadas, que somam aproximadamente 2 milhões de hectares. Ou seja, do território do Acre de 16 milhões de hectares, temos já pelo menos 2 milhões de hectares que já foram convertidos. E esta extensão aproximada de 2 milhões de hectares também requer uma política específica. Ao mesmo tempo em que se pensou uma política para a floresta, também se pensou numa política para as áreas degradadas, com um programa de mecanização, melhoramento de pastagens, substituição do uso do fogo e um projeto de reflorestamento que está em fase embrionária com o governador Tião Viana, mas que promete muito em termos de oferta de matéria-prima para a indústria e comercialização de crédito de carbono na economia do futuro. Quero fazer uma ressalta aqui pelo seguinte, porque uma coisa é a política de preservação das florestas já existentes, que poderia ser algo até cômodo, e a outra coisa é uma política de reflorestamento das áreas já degradadas. Então, a nossa política do governo do Acre está preocupada em trabalhar o mercado de carbono, não só das florestas naturais, mas, fundamentalmente, de florestas plantadas também, e o governo do Acre já está com um programa nesse sentido. O Acre está se preparando cada dia para ser uma economia de baixo carbono, mas com forte inclusão social, com os povos que ali vivem sendo a base central do desenvolvimento. Porque há uma dicotomia também que, às vezes, com certo simplismo, as pessoas falam. Querem proteger a floresta, mas não estão pensando nas pessoas. Não. As pessoas têm que estar no centro dessa discussão, porque pensar no meio ambiente é pensar nas pessoas. Pensar em sustentabilidade é pensar nas pessoas. E, por isso, o conceito de florestania... Eu preciso de 2 minutos para concluir, por favor. Pensar no projeto de sustentabilidade é pensar nas pessoas. Então, o projeto do governo do Acre está centralmente voltado para as condições de vida das pessoas, porque a gente entende que garantindo melhores condições de vida para quem vive na floresta, ele vai ser o principal guardião da floresta, porque ele próprio vai ter o interesse em cuidar da floresta para gerações futuras. Por isso, é pensar nas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. A grande contribuição do governador Binho Marques, do PT, que antecedeu o atual governador Tião Viana, foi ter avançado com a estratégia territorial iniciada com o governador Jorge Viana e concebido o governo em 3 eixos estratégicos essenciais: serviços básicos de qualidade para todos, economia de base florestal sustentável, limpa, justa e competitiva, e empoderamento comunitário, com maior descentralização do governo e maior participação da sociedade. Sem o conhecimento do território e uma base de planejamento profunda de cada região do país, dificilmente encontraremos o consenso que a discussão do Código Florestal Brasileiro requer. Temos que buscar consensos para avançar em prol do desenvolvimento do Brasil, dos estados, dos municípios e de cada comunidade que vive nos altos rios ou que vive numa periferia de uma cidade. Temos que pensar o Brasil como um todo e precisamos buscar instrumentos verdadeiramente conciliadores e que a sustentabilidade de um projeto de Brasil seja assegurado por todos. Quero propor, senhora presidente, que os documentos todos que constam da política florestal do governo do Acre possam chegar ao conhecimento da Comissão de Meio Ambiente desta casa, para que a gente possa pensar juntos um caminho para o Brasil à luz do que se tem acumulado nesse estado da Amazônia, que tanta contribuição pode dar para o nosso país. Muito obrigado.